Hi, listeners. Welcome to Reggae Inbox Radio Show. My interviewee tonight, she is a diva from Brazilian reggae band. I am talking about Ana Maria from Banda Namastê. Ana Maria, muito obrigado. Primeiro, quero te agradecer pela entrevista que você vai nos dar. E saiba que o nosso programa ele está sendo transmitido praticamente em todo o Brasil e também algumas rádios da Europa. Então, seja bem-vinda, muito obrigado. E para começar, eu te pergunto, como surgiu o nome Namastê? E diga para os nossos ouvintes o que é Namastê.
Bom, obrigada pela oportunidade. Um oi para todos os ouvintes, né? E, bom, Namastê surgiu. Na verdade, quem deu o nome foi o primeiro baixista da banda, que já não está mais conosco, né? Ele saiu, acho que quando a banda começou a gravar o primeiro CD, o nome dele é Everton. E ele que deu o nome, chama-se... Na verdade, Namastê é um cumprimento, né? Hindu, que significa o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Então, na época, a gente estava vivendo, assim, no começo da banda, todo mundo se descobrindo o reggae, o estilo, né? Então, houve uma proximidade com esses sentimentos, com essa coisa, assim, do hindu, desses nomes, assim, tão humanizados, que a gente diz, assim, né? Que fala da mente, do corpo, da alma. E a gente estava vivendo muito isso. E o Everton, na época, sugeriu, vamos mudar o nome da banda. E a gente, nossa, na hora a gente... Gostou muito e ficou Namastê.
Por sinal, é um nome que foge da realidade do reggae, né? Porque poderia ser inúmeros outros nomes que a gente costuma ver, e a diferença de vocês justamente caiu aí, no nome, com uma diversidade e com uma saudação muito bonita, né?
Assim, todo mundo sempre acaba entendendo o propósito do nome, né? E eu sempre explico nos shows que o Namastê, esse significado, na verdade, a gente tenta passar essa mensagem através das nossas músicas, né? Das nossas letras. Então, essa é a forma que a gente encontrou de estar passando esse significado, né? Então, o Namastê, mais ou menos, é essa sensação que a gente tem em relação ao reggae, ao nome, né?
Perfeito. Ana, e hoje vocês já têm uma estrada bem longa e bem consolidada, porque, para quem não sabe, a banda Namastê é de Curitiba, e até então, em Curitiba, só tinha o Jambi, mas quando surgiu o Namastê, e a gente sabe da característica do curitibano de gostar muito de reggae. Então, isso ajudou muito, né, Ana?
Isso, na época tinha já o Jambi, né? É uma banda que ainda existe, que está forte aqui no Paraná, forte no Brasil, né? Tem um nome muito forte. E a gente surgiu logo depois deles, acho que nos 3 anos, 3, 4 anos depois, não sei exatamente o tempo. Mas o que, além de Curitiba ter essa força, assim, no nome, no reggae, né, sempre teve, lógico que com pontos altos e baixos, né, durante esses anos, mas Curitiba sempre teve uma característica de um público que gosta mesmo de reggae, fiel, né? Então o Namastê, quando surgiu, teve esse diferencial de música própria, né? Quando a gente gravou o primeiro CD, que eram as vozes femininas na época, né? E até hoje não existe muita banda ou banda de reggae ou artista solo feminino de reggae. Então quando a gente surgiu, eu acho que só tinha o Mystical Roots, que também tinha um vocal feminino masculino junto. Na época, agora me fugiu o nome, uma cantora do Norte ou do Nordeste, se não me engano, que também era uma cantora solo.
Célia Sampaio, né?
Célia Sampaio, isso, Célia Sampaio. Então, esse foi o diferencial, né? Mas foi contra ao que já tinha de consolidado no reggae, né? Vocal masculino, Bob Marley, enfim. Então, a gente acabou se diferenciando por isso, né? As pessoas acabaram aceitando bem, né? Graças a Deus.
E uma coisa que me chamou muito a atenção desde que a gente começou a compartilhar palcos junto, eu costumo sempre dizer que a gente não divide palco, a gente compartilha palco. Foi a sincronia de vocês sendo duas irmãs, até a respiração era uma coisa fantástica, assim. E você pode, você, meu ouvinte, pode comprovar isso ouvindo os discos, principalmente o primeiro e o segundo disco, aonde é fantástico a sintonia e a sincronia de você com a Vilma. E vocês, na verdade, era quem davam as cartas devido ao vocal, né?
Isso. Realmente isso que você está falando é bem evidente, né? Lógico, hoje a Vilma, já tem mais de 10 anos que a Vilma saiu do Namastê, né?
Uhum.
Então, essa característica das vozes e essa sincronia que você citou, ela é bem evidente, a gente consegue perceber mesmo. E quando ela saiu, como ela dividia o vocal, né, todo o repertório, então a gente sentiu essa quebra, assim, essa falta, né? Então a gente se bateu um pouquinho até substituir, até encontrar novamente uma backing vocal, no caso, que daí passasse a fazer essa função, assim, lógico, não igual a Vilma, né? Mas que não perdesse essa característica, assim, da dobra, né, do dueto vocal, assim, né? Mesmo eu fazendo a parte solo mesmo, hoje que eu faço sozinha, mas uhum. Eu tenho a backing vocal, que é a Lacme hoje, que conseguiu encaixar essa sonoridade que tinha quando a Vilma estava, né, no começo da banda, enfim, principalmente no primeiro CD, como você falou.
Eu digo que nós participamos de shows memoráveis com vocês, né? Eu lembro que foi no, não sei se é Hall Palace, lá em Curitiba, e num camping, aonde vocês estavam tocando por volta de 6 horas da manhã e simplesmente tinha muita gente no show.
Eu lembro desse show. Foi aqui na região metropolitana de Curitiba, foi num lugar chamado uma chácara, chamada Matei Manzi.
Exatamente.
Eu lembro, sim, a gente entrou às 6 da manhã praticamente no palco, né? Porque tinha ainda gente e os shows foram atrasando, né? Aquela coisa de atrasar os shows. Mas realmente, assim, por ser tão tarde, sim, mas a gente estava com a energia ainda concentrada, né? E o público também, então já estava amanhecendo e foi um show bem diferente, e vocês estavam presentes, né?
Isso.
Ali acho que a gente acabou se conhecendo ou trocando uma primeira ideia.
Uhum. Ana, falar em atraso de shows, como você, Ana, artista, e veja, e também cidadã, lógico, como você vê essa falta de respeito de produções, e aqui a gente não vai apontar quem, mas a gente sabe que a produção brasileira, ela ainda deixa muito a desejar com relação a horários de shows. Como você vê isso?
Aqui no Brasil acontece muito, assim, a gente sabe que em outros países, né, os horários são mais... O cumprimento dos horários são mais efetivos, assim, né? Aqui no Brasil acontece muito ainda essa coisa do atraso. Parece que é meio que um jeitinho brasileiro, né? Mas, uhum. assim, em alguns aspectos, assim, lógico, quando extrapola muito, como foi o dia que você lembrou, era para a gente ter entrado, acho que antes de uma banda, se não me engano, na época era o Das Aranha, eu não consigo me lembrar, assim, que era tipo, como a gente ia fazer a abertura, era para ser coisa de 11 horas. Mas houve esse problema de atraso, de público chegar depois e o contratante, o promotor do evento ir empurrando o show, né? Os shows, e foi, assim, uma coisa que acabou extrapolando mesmo. Então, além da gente não tocar no horário previsto, a gente não entrou no horário que foi passado até a ordem das bandas, né? Então, a gente acabou, para quem ia tocar antes das bandas, acabou sendo a última, porque senão tinha um critério ali de produção de outras bandas também que tinham que entrar, e a gente era uma banda que estava fazendo uma abertura, não tinha um peso né, ali no evento, para se fazer entrar na hora que estava combinada. Então, a gente acabou aceitando entrar por último. Mas esse último, muitas vezes, assim, não foi o correto no dia, mas para a gente deu um resultado tão grande, assim, porque nesse caso, o público ainda estava presente e foi muito receptivo. Mas o que acontece muitas vezes é que esse desrespeito que acontece em relação aos horários e os produtores acabam fazendo isso de atrasos, enfim, prejudica muito o artista, né? Eu acho que, por exemplo, no nosso caso, aquele dia ali foi uma exceção. Mas a maioria, assim, que não cumpre os horários, assim, com certeza as bandas que passam por essa situação são prejudicadas, porque elas se programam para fazer um show naquele horário, né? E às vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer.
Sem dúvida. Agora vamos falar de música. Vocês há pouco tempo gravaram, inclusive eu vi no YouTube uma gravação que vocês fizeram, e antes disso você me enviou uma música, acho que gravada no áudio digital, é isso?
Isso. Uhum.
Fale um pouquinho sobre elas. E o que vocês estão fazendo então, ultimamente?
A música mais recente do Namastê, que a gente gravou nesse estúdio, que você citou, áudio digital, até que eles montaram um selo também, chama Selo Virtual, que é um sistema novo, assim, de venda de música. Eles estão bem à frente, assim, no mercado, assim, mais seguindo um mercado europeu de venda online de música. Então, a gente fez uma parceria com essa gravação, né, com eles, que é uma música, composição do Diego e da Raquel Altran, que chama Hora de Cantar. Então, essa música, ela foi a última gravação nossa, assim, como a gente lançou como single, né, não faz parte de nenhum álbum. Nós temos 3 álbuns gravados, então essa música foi a última música que a gente lançou, Hora de Cantar. E também as músicas que eu te enviei, até que você tinha comentado comigo, que queria a MP3, que são as parcerias, né? As últimas parcerias que a gente fez, que foi com o Zé Cabaleiro e com a banda peruana Semilas, né? Que eu acho que você conhece bem lá também. Então
Sim.
foram parcerias bacanas, além da nossa parceria, né? Quando você ainda estava na tribo de Jah, que a gente fez aquela parceria bem bacana, né, de reggae roots no segundo CD.
Sim, e eu não sei se você sabe, mas na banda Pedra Rara eu usei um vocal de vocês na música Cores da Unificação, tá?
Sim,
Então tem lá a Ana. Olha, muito bom, Ana. E assim, ver que apesar de todo essa loucura que nós estamos passando, os artistas continuam trabalhando, né? Fazendo música, porque o show, na verdade, ele não pode parar, em hipótese alguma, né? E quando você faz uma parceria, por exemplo, com o Zé Cabaleiro, ou então com uma banda de fora do Brasil, isso dá um peso bem maior ao trabalho, né?
Ah, sim. Quando a gente. O fato de você ter uma parceria com um artista como o Zé Cabaleiro, por exemplo, como a Tribo de Jah, como uma banda peruana, o teu trabalho ele chega para as pessoas com um outro destaque, né? Então, assim, quem é o Namastê? O Namastê gravou um tanto CDs, tem esse trabalho aqui, autoral, e tem essas parcerias, gravou com a Tribo de Jah, gravou com o Zé Cabaleiro. Então as pessoas elas absorvem de maneira diferente seu trabalho, né? Então, para a gente foi muito importante essas parcerias, né? E a gente é totalmente a favor de fazer essas parcerias. Porque muitas vezes o público desses artistas que a gente tem como parceiro, eles não conhecem o nosso trabalho e passam a conhecer e vice-versa, né? Muita gente acha que o próprio Fausto já falou que a música reggae roots pensa que é uma música do Tribo de Jah. Ele já comentou com a gente. Então, às vezes as pessoas confundem, né? E acabam até conhecendo e sabendo mais a história dessa outra parceria, desse outro artista que fez parceria com um artista que ele já conhece, já tem conhecimento, né? Então, isso é muito importante. Para a gente, assim, é bem válido e a gente, com certeza, sempre aceita essas parcerias, assim, E busca fazê-las também, né?
Maravilha. Ana, um dado importante. Ultimamente nós temos dedicado 2 horas do nosso programa. Por exemplo, nós vamos tocar praticamente tudo de vocês. Tudo que eu tenho de vocês, aqui a gente vai tocar em 2 horas. Ou seja, vai ter o primeiro bloco de música, vai ter a entrevista, consequentemente o restante do horário é de vocês. Por que isso? A gente vê muito nos programas que, além das entrevistas serem muito rápidas, não se dá tanto ênfase ao artista. E pelo fato do Reggae in Box ser um programa que busca fazer a diferença, a gente está adotando esse sentido. Eu creio que dá muito mais ênfase ao artista, porque você vai procurar, de repente, caramba, gostei dessa música, onde eu posso encontrá-la, né?
Você acaba dando mais, na verdade é mais um espaço para a pessoa, para o seu público conhecer o artista, né? Esse formato que você está fazendo, muito bacana.
Perfeito. Bom. É, perfeito. Agora, como nós encontramos o Namastê nas redes sociais?
Então, a gente tem o canal do YouTube lá, né? Banda Namastê. É, nós estamos no Instagram como Banda Namastê Oficial, no Facebook também. Uhum. Os três álbuns do Namastê estão nas plataformas, todas as plataformas digitais, né? Através de uma parceria que a gente fez com a Show Livre. Então, tá, quem quiser conhecer o Namastê, a gente está ali no Spotify, no Deezer, é só procurar direitinho ali, Banda Namastê. No Spotify é bem fácil, assim, é só digitar Banda Namastê, já aparece o primeiro CD, que é aquela florzinha, e daí o pessoal pode conhecer todo o trabalho do Namastê através dessas plataformas. Então, é bem tranquilo, assim, de conhecer o trabalho, né?
E tem músicas lindíssimas, viu, Ana? Não é porque estamos conversando, mas vocês têm músicas de temas muito diferentes e lindíssimas.
Ah, obrigada, Zé. Obrigada por esse elogio aí do nosso trabalho. A gente considera muito. Obrigada mesmo.
Eu queria te perguntar, você se incomoda de falar alguma coisa de política, o que nós estamos passando, o que você, como artista e como cidadã, está vendo ultimamente na política, não só do Brasil, porque hoje não dá mais para a gente falar só de Brasil, mas falar de mundo. A política ela está muito globalizada. Como você vê isso, Ana? Você que é letrista também, né? Porque quem compõe acaba tendo uma noção muito ampla do que é realmente a política. Você poderia falar para a gente?
Sim. Olha, eu como, assim, cidadã e artista, né, assim, eu fico, na verdade, triste com o momento político, tanto do Brasil quanto o momento político do mundo, porque a política, ela se faz necessária, né, a gente precisa para dar as diretrizes, né, de população. No caso do Brasil, um país tão grande que precisa ser governado e dirigido, E tem as suas formas. Mas o que eu vejo hoje, assim, é um despropósito dos políticos muito grande, coisa que a gente já conhece que sempre existiu, né? Política, a política já veio, já tem um histórico, né? Desde que do surgimento do Brasil, né? Uma coisa complicada mesmo, mas hoje está muito... Tá demais, né, Zé? Então, assim, nós estamos no meio de uma pandemia, né, uma preocupação enorme com a saúde, com a vida, e a gente vê casos, assim, descasos mesmo dos governantes, assim, de quem faz a direção, de quem é para somar para a população, né, e recebe para isso, e tá, né, como aí os desvios de verba para medicamentos, para respiradores. Então, são coisas tão absurdas que a gente vê, assim, que eu só peço a Deus, assim, que isso diminua, né? Porque Não sei se a forma correta é da gente olhar para frente, olhar com mais critério para na hora de votar, na hora de conhecer o seu candidato, né? Porque realmente dá para contar nos dedos políticos que fazem a forma correta, né? Que agem de forma correta. Então é muito complicado, assim. Acho que hoje a gente está como se estivesse num beco sem saída em relação à política. Né? Independente de ser de um partido ou de um outro, me parece que é tudo a mesma coisa. Parece que só vai mudar o grupo, mas o sistema vai continuar, né? Então isso me deixa muito triste, assim, porque não é só no Brasil, é no mundo, né? Lógico que alguns países mais, outros menos, mas infelizmente essa consciência política ela está muito longe do que ela deveria ser. E então a gente só pede assim para que quem, no caso nós que somos eleitores, para que a gente consiga dentro de todo essas pessoas que estão dispostas a entrar na política, que a gente consiga encontrar e pesquisar mais, encontrar pessoas com propósitos melhores, né? É o que a gente espera, porque está um pouco complicado, né?
Perfeito. Ana Maria, muito obrigado pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, pela informação e esperemos que logo, logo isso passe para que a gente possa estar juntos no palco compartilhando algo que a gente gosta de fazer, não é isso?
Nossa, eu estou ansiosa por isso mesmo, assim, por andar na rua, né, Zé, e poder ter a liberdade de respirar, né, uma coisa tão importante, e que hoje a gente realmente não consegue, a gente anda tenso, a gente, né, é tão complicado. E como artista também, né, a necessidade de ter o contato com o público é fundamental. Então, é o que eu espero, assim, que todo mundo deseja, o quanto antes isso acabe, para que a gente volte a ter o nosso normal, né, dentro dessa normalidade maluca que a gente vive, mas que a gente tenha a liberdade de poder fazer a nossa arte e de poder estar numa rua e poder respirar, né? Coisa que hoje a gente não está conseguindo fazer de uma maneira completa.
Verdade, Ana, eu espero que Deus te abençoe, continue abençoando os caminhos do Namastê e quaisquer coisas que vocês quiserem divulgar, o nosso programa vai estar sempre à inteira disposição e de portas abertas para vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe.
Zé, muito obrigada pelo convite. A gente está aqui para qualquer coisa, é só chamar, tá bom?
Um grande abraço.
Abraço.